Amém.
Bom dia, meus irmãos. Nosso Deus é bom. Graças a Deus nós somos família bendita do Senhor. Somos família, graças a Deus, família. E família tem criança, e família tem adolescente, família tem idoso. Aleluia. É quase um grito no meu coração. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Você não é uma coisinha qualquer. Você é aquele a quem Deus libertou com mão forte e poderosa do seu inimigo. Verdadeiramente, não há o que temer. Aquilo que era impossível para nós, o nosso Deus fez por nós. Por que eu não preciso temer? Porque tem alguém mais poderoso do que eu, fazendo por mim. Quando uma criança está com medo, qual é o lugar que ela procura? O abrigo do pai, da mãe. Eu lembro de uma vez que eu estava indo para a escola com a minha irmã, Messa, Jane Messa. Eu devia ter uns 10, 12 anos, mais ou menos. Já era pré-adolescente naquela época. E Messa sempre foi bem sapeca. Eu sempre fui mais quieta, mas Messa parecia uma pimenta. E tinha um meninozinho na nossa frente. Ele não estava indo para a escola, ele estava perambulando na rua. E ela resolveu mexer com o menino. E o menino chegou pertinho dela assim, ó, e deu um soco no nariz dela. E Messa simplesmente desmaiou, um soco no nariz, o menino deu um soco tão forte nela que ela desmaiou, caiu, puf, desmaiada. O menino fez certo? Não, ele não fez certo. Para onde o menino correu? Ele bateu e correu. E para onde ele correu? Para a casa dele. Não aconteceu nada demais, eu só estou contando uma história de uma criança para dizer para vocês que um filho sempre sabe para onde correr. Uma criança conhece a sua família e sabe para onde correr. Você é família de Deus. Você é família de Deus. Você pode correr para os braços do seu pai. Você pode correr para o abrigo seguro da sua casa. Seja fazendo coisa errada ou seja sendo perseguido por alguém. Se o seu inimigo vem contra você, você tem onde se refugiar. Refúgio seguro é a palavra do seu Deus. Você habita em moradas de paz. Você pode ficar quietinha na sua casa, habitação de paz, e ver a tempestade passar, seguro, abrigado, porque o Senhor é quem lhe protege. O Senhor é quem lhe guarda. O Senhor é a sua destra fiel. Ele é a sua fortaleza. Torre forte é o nome do Senhor. Nela se refugia o justo. E está seguro, guardado, abrigado. Nós não tememos nem nos assustamos. Você não está só. Você nunca esteve e jamais estará só. Enquanto nós conversávamos, porque você está convivendo com a pessoa, você conversa de tudo, né? Conversa do açaí, do sorvete. Olha, meus irmãos, a vida em Deus é a coisa mais natural que existe. Você não tem 50 vidas. A última vez que eu estive aqui, eu falei que a gente não é gato, né, para ter 7 vidas. Você não tem 1.001 vida. Minha vida escolar, minha vida amorosa, minha vida financeira, minha vida familiar, minha vida... Quantas vidas mesmo? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, ó. O caminho é o caminho. A verdade e a vida. Só existe um caminho para você e para mim. Só existe uma verdade para você e para mim. E só existe uma vida para você e para mim. A vida que agora eu vivo... Vivo por fé no Filho de Deus. A vida que agora eu vivo. Quantas vidas você vive? A vida que agora eu vivo. Eu só tenho uma vida. Eu só vivo uma vida. A vida que agora eu vivo, trabalhando, me relacionando, estudando, cozinhando, conversando. A vida que eu vivo, a vida que eu vivo com Janaira, eu vivo por fé no Filho de Deus. Eu tenho fé nessa palavra, eu creio nessa palavra. E na minha conversa com Janaira, vou medir bem as minhas palavras. Bem medidinha, bem ajustadazinha nessa palavra. Porque eu sei que Janaira é preciosíssima para o meu pai, como eu sou preciosa para ele. Então, as minhas palavras vão ser bem medida, bem ajustada. Não saia de sua boca nenhuma palavra torpe. Antes, que seja boa, agradável para a edificação de Janaira. Não para a tristeza de Janaira, para o abatimento de Janaira. Janaira, você hoje, hein? Está com o olho roxo, que é isso, menina? Onde Cassiai? Sabe o que é que Provérbios diz, meus irmãos? Que a boca do justo, a sua boca, a minha boca, é manancial de vida. A nossa boca é manancial de vida. É ribeiros de vida. É fonte de vida, nunca de morte. Quando eu me aproximo de uma pessoa, eu guardo bem o meu coração, o meu comportamento, as minhas ações. Porque assim como eu quero que os homens me façam, como eu quero que Marcos me trate, como eu quero que você me trate, assim eu trato você. Não é assim que está escrito? Você não tem mil vidas. Você não é um gatinho. Nós temos uma única vida. E vivemos com dignidade e fé nesta palavra. Porque a palavra de Deus é, em tudo, a verdade. A palavra de Deus é, em tudo, a verdade. E ela é a verdade agora? Não. Ela é a verdade desde o princípio. No princípio de tudo, era o Verbo. Sem essa palavra, nada do que você vê veio a existir. Tudo que você vê veio a existir por meio da palavra. Ela é a verdade sobre a sua vida, a sua única vida. Então, eu acordo de manhã, é essa palavra que me move. Deito de novo, é essa palavra que me move. Deito e durmo, porque o Senhor é quem me guarda. Levanto de manhã por quê? Por que que Lila levanta de manhã? Por que que nós levantamos de manhã? Porque a misericórdia do Senhor se renova sobre nós a cada manhã. E grande é a sua fidelidade para conosco. Essa palavra, meus irmãos, essa palavra firma o mar exatamente onde ele está. Por que que o mar não engole tudo? Porque tem água no mar suficiente para cobrir a terra, não tem? Por que que não engole tudo? Porque Deus enviou a sua palavra e colocou termo. Você vem até aqui, aguinha. Daqui você não passa. Ele formou tudo e o texto diz que pelo poder da sua palavra, tudo se mantém. Você quer manter sua vida equilibrada? O equilíbrio está na palavra. Você quer a sua vida orientada? A orientação está na palavra. Você quer sua vida inundada de graça, poder e sabedoria? Está na palavra. Por que que você está aqui sentado hoje? Sabe por quê? Porque você creu na palavra. Você está aqui hoje por quê, meu irmão? Porque você creu nessa palavra. Por isso você está aqui hoje. Eu vou lá na igreja hoje ter comunhão. Vou lá hoje aprender um pouquinho mais de Deus com meus irmãos, na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Porque o Senhor é bom. Somos família bendita do Senhor. Então, como eu disse antes, vida com Deus é coisa normal, simples, cotidiana, coisa natural. Jesus sentava com os discípulos, partia o pão, comia. Não era tudo aquela coisa que a gente, como nós comentamos, eu e Rita, não é uma religião, não é um ritual, entendeu? Não é um simbolismo. É oxigênio. Vida com Deus é oxigênio. Ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por que será que Jesus se denominou pão? Por que ele falou que ele era o pão? Em outro texto ele diz, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. O que um alimento faz? Dá força ao seu corpo, nutre seu corpo, dá crescimento se você é criança, mantém você se você é adulto. Quem de mim se alimenta, por mim, diz o Senhor, viverá. Se o seu alimento é a palavra, você é, meu irmão, aquilo que você pensa. Você é aquilo que você pensa. Olha aí para dentro de você agora. E eu vou falar de novo enquanto você olha para você mesmo. Você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você pensa. E muitas vezes a gente não sabe que pensa daquela forma errada. Meu Deus, eu não sabia que eu pensava assim. Meu pai, não é que eu penso assim? Vocês já se pegaram assim? Eu já me peguei assim. Meu Deus, não é que eu pensava assim? Meu pai, não é que eu pensava que eu tinha que orar 10 Ave Maria para ser perdoada? A maioria de vocês sabem que eu sou órfã de mãe. Fiquei órfã de mãe aos 17 anos. Aos 22 anos eu me converti. O meu maior problema para aceitar a verdade, a palavra, era o fato da minha mãe ser morta. Eu pensava assim, se eu aceitar a fé desses crentes, se eu aceitar do jeito que eles falam, aonde vai estar minha mãe? Que minha mãe não morreu crente, de ir na igreja, de não cortar o cabelo, não fumar, não beber, ainda que minha mãe nunca fumou nem nunca bebeu. Ah, não. Eu prefiro crer que ela está no purgatório. E que depois de um tempo de sofrimento no purgatório, e eu rezar muito aqui na terra, ela vai para o céu. E isso me segurava, me mantinha em um ensino, em um caminho de morte. Satanás usava o quê? O meu medo de nunca mais ver minha mãe. Aí um dia o Espírito Santo, que me ama e ama você também, e nunca nos deixa enganados ou presos. Deus não tem prazer na morte de ninguém, meus irmãos. Antes, ele quer que você, eu ou qualquer um se converta e viva. E o meu amado Espírito Santo, que foi enviado da parte do nosso Pai para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mansamente me buscava todos os dias. E um dia ele falou assim para mim, filha, que importa a decisão da sua mãe para você agora? Ela teve a oportunidade dela. Meus irmãos, você é único. A decisão é sua, unicamente sua. Não depende da sua esposa. Esposa, a decisão é sua, não depende do seu marido. Você tem que decidir, é você e seu Deus. Filho, essa questão não é entre você e seu pai terrestre, sua mãe. É entre você e o seu Deus. É a sua eternidade que está em jogo. É a sua vida eterna, a sua vida com Deus que está em jogo. E Deus perguntou para mim, filha, sua mãe teve a oportunidade dela. Ela passou pela terra. Por 40 anos ela viveu aqui na terra. E você acha que eu não a busquei? Você acha que eu não cheguei pertinho dela e falei, venha filha, venha filha. Esse é o caminho, andai por ele. Você acha que eu não fiz isso, Amarilis? Eu fiz. E ela tomou a decisão dela. E você, qual é a sua decisão? Você vai continuar crendo em mentiras? Ou você vai crer na minha palavra, que é a verdade? E eu pergunto para você agora. Não a decisão de salvação ou uma decisão de salvação. O que você escolhe? Crer na tradição dos seus pais? Crer na tradição da sua casa? Continuar firmado no orgulho da sua família? Da sua nacionalidade, dos seus antepassados? Ou crer na palavra de Deus que é eterna e nunca muda? Qual é a sua decisão? Eu aconselho você a escolher a vida. Escolhe, meu irmão, a vida. Porque diante de você está a vida e a morte. Você acha que uma criança de 12 anos não sabe o que é certo e o que é errado? Sabe. Você acha que uma criança de 10 anos não sabe o que é certo e o que é errado? Sabe. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é morte e o que é vida. Escolhe a vida. Escolha a vida. Escolha a palavra. E eu não tive resposta para o meu amado, a não ser abaixar a minha cabeça, a minha cerviz. Falar a verdade, Pai, ela teve a chance dela. Ela está na eternidade já, com a escolha que ela fez. E Deus não me disse qual foi a escolha que ela fez. Deus não falou para mim, escolhe minha filha a eternidade comigo, porque ela escolheu. Não. A sua escolha é sua. Não é do seu vizinho, é sua. Ah, eu vou escolher a vida porque Rita escolheu. Não. Eu vou escolher a vida porque é a vida. Porque eu quero a vida. Porque a vida é tudo para mim. Porque Ele é a coisa mais preciosa que eu já encontrei na minha vida. Quando eu escolhi Jesus, eu escolhi porque Ele era tudo para mim. Ele se apresentou para mim como Ele realmente é. O meu alfa e o meu ômega. Ele é o princípio da minha vida e Ele é o fim. Por toda a eternidade é com Ele que eu estarei. Eu estou nele. Eu sou achada nele. Eu sou chamada pelo nome dele. Faço parte da família da verdade. Sou filha do mesmo Pai que Ele é filho. Bendito Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai, o meu amado, o meu escolhido, o pai do meu irmão mais velho. Nós temos um irmão mais velho, o primogênito, que abriu para nós um caminho santo e vivo, que nós podemos trilhar com segurança, sabendo que Ele está conosco. Ele sabe o caminho. Ele abriu o caminho. Você pode seguir por este caminho sem medo. Sem medo de tropeçar. Porque Ele providenciou tudo para você e para mim. Numa conversa com os discípulos, praticamente a última conversa, está descrita lá em João, no Evangelho de João, do capítulo 13 ao capítulo 17. São três capítulos de uma conversa que Jesus teve, praticamente a última conversa antes da crucificação. E Jesus, conversando com os discípulos, falou com eles assim, olha, não se turbe o vosso coração, não fica preocupado com isso, com aquilo outro. Eu vou para o Pai e eu vou preparar um lugar para vocês. E eu não vou deixar Sônia sozinha. Eu não vou deixar você sozinho. Não se preocupe, Pedro. Você vai me negar, mas eu não vou deixar você sozinho. Você não vai estar entregue a você mesmo. Não se preocupe, Tomé. Você não vai estar entregue à sua incredulidade sozinho. Não se preocupe, André. Não se preocupe, João. Eu prometo a vocês, não deixarei vocês órfãos. Vera, não se preocupe, você não estará sozinha. Eu enviarei para você o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Você está só? Nós estamos sós? Quem está conosco? O Espírito da verdade. Ele habita com você, Vera. Ele está em você. Ah, meu irmão, no meio da sua dor e da sua aflição, não é quem está aqui fora que te sustenta, não. É quem está aqui dentro que te sustenta. É aquele que habita dentro de você que te sustenta. Você pode ter a ajuda dos seus amigos e irmãos, mas quem te sustenta, quem te mantém firme, na hora que as notícias chegam, teve 10 paradas cardíacas, não vai sobreviver. Quem te sustenta não é sua amiga que está orando com você. Tem outro que te sustenta aqui dentro. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você pode contar com o meu amor, com a minha oração, mas não há em mim nada que possa sustentar você. Porque eu sou tão pó e cinza quanto você. Eu sou tão natural quanto você. Uma coisa, meus irmãos, eu estou aqui no exercício do meu chamado para incentivar você a andar em justiça. Outra coisa bem diferente é eu estar em casa, em meio aos afazeres. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, ó, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque há dons de curar. Aí ele vai falando dos dons. Os dons. Dádivas de Deus, presente de Deus, ferramenta de Deus para o nosso ministério, para o nosso chamado. Rita, como pastor, ela tem ferramentas. Um pedreiro, como pedreiro, tem Ferramentas. Um dentista tem? Um médico tem? O padeiro tem? Ferramentas. A cozinheira tem? Ferramentas. Então, os dons do Espírito são ferramentas que nós temos à nossa disposição para exercermos o nosso chamado. Mas existe um dom específico que não tem a ver com o nosso chamado e tem tudo a ver com o nosso chamado, mas é aquele que nos sustenta, que nos dá entendimento da palavra e que Jesus falou em João 16. Enviarei para vós outros o Espírito Santo da verdade. E ele vos guiará a toda verdade. Por que que nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar à verdade? Porque somente a verdade nos liberta. Conhecereis? Vamos lá? Conhecereis?
A verdade.
Só ela tem poder de colocar você em liberdade daquele pensamento errado. Sabe aquele pensamento maligno? Maldito, que lhe aprisiona em enfermidades, em pobreza, em mesquinharia. Só ele pode desfazer sofisma. Só ele pode botar os seus pés em liberdade, para você correr de encontro ao que é seu por direito. Você não é órfão, você não é abandonado, você não está só. Se você pensa que está só o tempo todo, como você vai buscar socorro no seu Senhor? Se você se acha só numa ilha, você vai fazer o quê? Buscar força em você mesmo. Não existe outro habitante na ilha, não é? Mas você está só em uma ilha? Ó, Pai. No final, no último capítulo do texto que eu estou me referindo, dessa conversa de Jesus, Jesus fala com os discípulos assim, ó, nós vamos... porque o príncipe do mundo já está vindo aí, eu não tenho parte com ele. E continua ensinando os discípulos. E no capítulo 17, ele faz a oração. E por quem Jesus ora? Ora por nós. E Jesus fala assim, Pai, irmãos, vocês acham que Deus atende as orações de Jesus? Quantas orações de Jesus Deus deixou de atender? Eu tenho uma novidade para você. Tem uma que ele fez específica para você. Jesus orou assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra, Pai, é a verdade. Santifica-os na verdade. Pai, que eles sejam um só pensamento, um só coração. Eu penso exatamente como Dona Deusdete pensa. Eu penso exatamente como Marcos pensa. Eu penso exatamente como você pensa. Eu penso exatamente como Rita pensa. Isso é verdade? Pode não ser uma realidade, mas é a verdade. Nós somos um. Quantos Marcos existem? Vocês conhecem algum assim? Com essas características? Quantos Marcos existem? Assim somos nós. Somos um. Nós somos um. Então eu penso como você pensa. Se eu não penso, eu posso me entregar a nossa mente, porque Jesus é o cabeça da igreja. Como membro desse corpo, eu posso me entregar ao meu mestre de forma tal que o meu braço direito pensará exatamente como o meu braço esquerdo. Então, meu braço direito pensa assim, meu braço esquerdo pensa assim, está doendo, troca, aí eu troco. O braço direito vai dizer, eu não quero não, sai para lá, vai doer a minha parte. É assim que ele fala?
Não.
Não. Um só pensamento, um só coração, uma só mente, um só espírito, um só Deus e Pai de todos nós, que cremos. Meus irmãos, por que que tem tantos pensamentos diferentes no meio cristão? Se é um só Deus, um só espírito, por que que nós pensamos aqui de um jeito e nossa vizinha aqui embaixo pensa de outro jeito? Se somos um só, eu não vos deixarei órfãos, sozinhos. Eu darei a vocês o Espírito Santo da verdade. Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Ele vos ensinará toda a verdade. Qual é a verdade de Deus sobre relacionamento? Com ele, com seu amigo, com seu pai, com seu marido, com seu irmão mais velho, Jesus, com o Espírito Santo que está habitando em você. Qual é a verdade dos relacionamentos? Está escondido em mistérios, oculto em Deus. E ele só revela para os humildes. Porque aos soberbos, o nosso Deus dispensa de mãos vazias. Você dá comida a quem não quer comer? Não. Saiba, ele não é mal educado. Ele não vai fazer assim na sua boca, você engolir. Menino ruim quando não quer engolir remédio, né? Abre a boca, menino. Jesus não faz assim. Ele espera pacientemente até que você queira. Aí quando você virar para ele e dizer, Jesus, pois não, meu amor, pode falar. Eu estou pronto para te servir. Porque ele não está entre nós para ser servido, mas como aquele que serve. Tirou a túnica, botou o avental e nos serve em amor, em graça, em verdade. Essa é a verdade, filho. Você quer saber a verdade? Essa é a verdade. Quer saber a verdade? A verdade está na sua presença aqui, ó. Você se entrega ao Espírito Santo e ele te revela a verdade. Quer saber a verdade sobre a eternidade? Ela é real. Quando você fechar os seus olhos aqui, você estará na eternidade. Não abrir e fechar de olho. A eternidade é real. Ela é real. Ela é real. Tão real quanto o ar que você respira. Nós passaremos para a eternidade. Ou arrebatados, ou deixando o nosso corpo mortal. Uma coisa é certa. Nós todos entraremos na eternidade. Com uma diferença. A escolha você faz aqui. Você passará a sua eternidade longe de casa ou em casa? Passaremos a nossa eternidade em casa, graças a Deus. Passaremos a eternidade com o nosso Pai. Em cânticos de louvor e glória, dizendo para ele: digno é o Cordeiro que foi morto, digno de receber toda glória, honra e poder, riqueza, sabedoria. Ah, nós te amamos, Jesus. Ele é digno de ser adorado. Você não está só, você tem o Espírito da Verdade em você. Você pode se entregar a esse Espírito Santo maravilhoso, com o dom que ele lhe deu. Dom para a sua edificação. Soto robô saramanai. Decanto robô sanasiamasna. Se você não é batizado com o Espírito Santo, se você não fala línguas estranhas, eu quero dizer a você, e você é filho de Deus, se você é nascido de Deus, é seu direito ser batizado. Porque você tem o direito de ser guiado pelo Espírito da Verdade. Nos seus negócios, no seu dia a dia. Outro dia eu estava em casa fazendo um almoço, no sábado. E aí eu estou na máquina, ajeitando a máquina, botando uma maciante. Jesus falou assim, o arroz está queimando. Eu não senti cheiro, não tinha cheiro de queimado. Mas um pouquinho, fiz, seu arroz está perdido, hein? E Deus está lá preocupado com arroz? Tá. Você fez o arroz para queimar? Então ele é seu ajudador, ele é o seu ajudador. Ele está preocupado sim se você vai ganhar dinheiro ou perder, porque ele é o seu ajudador. Ele está preocupado sim se você vai viver ou morrer, porque ele é o seu ajudador. E ele também está preocupado com o seu arroz, se vai queimar ou não, porque ele quer que você seja bem sucedido. Mas a gente pensa em bem sucedido só rico, bem rico, bem rico, bem rico. A gente não pensa que um arroz sem queimar é ser bem sucedido na cozinha. Não é verdade? A gente não acha que tirar nota boa na escola é ser bem sucedido. Quando a gente lê o Salmo, a gente só pensa em ser rico, bem rico. Se tivesse mais um degrau, eu ia subir mais um. Bem rico, bem rico, bem rico. Aí é bem sucedido. Mas aqui das alturas da riqueza, eu quero dizer para você, na liberdade que eu tenho do meu Deus, que a vida de um homem não consiste dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste dos bens que ele possui. O nosso Jesus é a sua vida. Ele não é um monte de prata, ou de ouro, ou de petróleo. Ele criou tudo isso, ele não é isso. Amém? A sua vida é Cristo. A sua vida é Cristo. Em Cristo eu vivo, me movo e existo. A minha vida não é o que eu visto. A minha vida não é o que eu como. A palavra de Deus diz que o que entra pela boca sai para o lugar escuso. A minha vida não é caviar. A minha vida não é lagosta. A minha vida não é ovo frito. A minha vida não é um jaguar, um carro jaguar, uma mansão. A minha vida não é aquela casinha de pau a pique que eu construí com tanto esforço. Eu mesmo fui lá no mato, cortei a madeira, eu mesmo amassei o barro, eu mesmo bati o barro. Sua casa é sua vida? Sua casa é sua vida? Sua casinha de pau a pique é sua vida? Sua mansão preciosa é sua vida? Ele é a nossa vida. E o que eu vejo nesse momento é a vida dele no seu rosto. Aleluia. Vamos adorar ele? Nós te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Obrigada por sua palavra, Pai. Obrigada por sua palavra, Pai. Obrigada por sua generosidade extraordinária, Pai. A sua generosidade que nos dá sem medida. O Senhor derrama do seu Espírito sobre nós sem medida e nos faz conhecer a sua palavra. Criadora dos céus e da terra, a sua palavra, Pai, que pode gerar em nós tudo o que nós precisamos. Oh, nós te amamos. É a tua palavra que nos mantém e nos sustenta, Pai. É a tua palavra. É a tua palavra que nos fortalece. É a tua palavra que nos guia. É a tua palavra que nos orienta. É a tua palavra que nós amamos. Nós amamos a sua palavra, Pai. Só queremos uma coisa, Pai. Nos ensine a sua palavra. Nos ensine a sua palavra. Nos ensine. Ensina, Pai. Ensina para nós, pelo seu Espírito, o caminho que nós devemos seguir. Oh, e nós te prometemos, Pai. No nome de Jesus, nós andaremos por Ele. Nós andaremos, Pai, por Ele. Nós andaremos por Ele, Pai. Nós andaremos por Ele, Pai. Na força do Teu Espírito, Pai. Na força do Teu Espírito, Pai. Nós andaremos por Ele. Te agradecemos. Te bendizemos. Te exaltamos nessa manhã. Porque o Senhor é aquele que faz. Sempre, infinitamente mais. Tu é aquele que faz. Sempre, sempre, infinitamente mais. Oh, Pai, além, 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 além do que os nossos pensamentos podem compreender. Porque sabemos que pensamentos de bom futuro têm o Senhor a nosso respeito, a respeito dos nossos filhos, da nossa casa. Nossa casa, Senhor, é cheia da sua paz, abrigada na sua paz. Os nossos filhos têm paz. As esposas dos nossos filhos têm paz. Os filhos dos nossos filhos têm paz. Porque o Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é aquele que nos enche com a sua presença gloriosa de paz. Nos cerca por trás e por diante. E sobre nós põe a sua poderosa mão. Obrigada. Obrigada por sua bondade e por seu amor leal. Te bendizemos. Te agradecemos, te exaltamos, porque não há Deus maior que o Senhor. E não há rocha maior que o nosso Deus. Oh, aleluia! Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Nós te amamos.
Não há Deus tão grande como nosso Deus. Nós amamos a terra.
Aleluia. E as estrelas
tudo Ele fez.
Para o seu louvor.
Aleluia, Jesus. Para o seu louvor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Nós te amamos. Não há Deus tão grande como nosso Deus.
Repete.
Não há Deus maior, nós te amamos.
Não há Deus.
Aleluias. Não há Deus tão grande como nosso Deus.
Repete.
Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus.
Repete com força.
Não há Deus.
Mais uma vez, adore a Ele.
Não há Deus maior.
Nós te amamos. Nós te amamos. Aleluia.
Não há Deus tão grande.
Aleluia.
Como nosso Deus.
Diga para suas circunstâncias.
Não há Deus maior.
Diga para sua tristeza.
Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus.
Oh, nós te amamos, Deus suficiente, Deus poderoso, Deus que está acima de tudo, Deus que está acima de todos, Criador dos céus e da terra. Tu é aquele que nos sustenta, Tu é aquele que nos mantém. O Deus que sonda o nosso coração, o Deus que nos enche de alegria, o Deus que nos enche com a sua presença. Obrigada por sua graça. Obrigada por seu amor leal. Tu és o Deus que sonda o nosso coração. Sabe os nossos pensamentos. E sabe responder a nossa oração em silêncio. Graças te damos. E te bendizemos. Porque não há Deus semelhante a ti. Não há rocha como nosso Deus.
Não há rocha como nosso Deus.
Não há rocha como nosso Deus. Não há rocha como nosso Deus. Não há rocha como nosso Deus. Sutama, sitara. Nosso Deus que nos dá vitória. Nosso Deus é quem nos dá vitória. Nosso Deus é quem nos dá vitória. O nosso Deus é quem nos dá vitória. Graças te damos e te bendizemos, Jesus, nessa manhã. E unidade de fé, nós cremos na tua palavra, Pai. Nós cremos na tua bondade, Pai. Nós cremos na tua bondade, Pai. Por isso, unidade de fé, nós te bendizemos nessa manhã, como família bendita do Senhor. Nós te bendizemos nessa manhã e te agradecemos em unidade de espírito, Pai, no vínculo da paz. Amém?